Hoje, nós encerramos então essa série de entrevistas com os pré-candidatos lá do município de Antônio Gonçalves e estamos recebendo aqui então o pré-candidato Roberto Carlos Dantas Lima. E aí eu queria começar já perguntando para o senhor. Nós conversamos em algumas oportunidades, entramos em contato e o senhor pediu para que a gente aguardasse algumas definições que o senhor estava tomando, algumas informações, enfim, estava conversando com o grupo, e então o senhor tomou a decisão de que seria pré-candidato e topou a participação, inclusive a vinda aqui ao estúdio da 98 FM. Eu queria perguntar então para o senhor, o que foi que o levou a protelar essa decisão, vou tal momento, vai ser o momento certo, e chegamos hoje aqui, 4 de julho, a essa decisão de o senhor topar vir participar e declaradamente agora pré-candidato a prefeito no município de Antônio Gonçalves. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, ouvintes da 98 FM. E boa tarde aos munícipes do município de Antônio Gonçalves. Marcondes, gostaria aqui agradecer aqui a presença do nosso amigo, parceiro, doutor Orlindo, da nossa vice-prefeita atual e pré-candidata, né, Irene, agradecer aqui a presença, né, dos nossos amigos pré-candidatos a vereadores, assim também como a presença de alguns empresários e alguns amigos daqui de Antônio Gonçalves. A questão toda é porque nós somos um grupo, e tínhamos uma parceria onde o doutor Orlindo era o meu grande parceiro e eu sempre achei que a vez seria dele, seria a oportunidade dele ser candidato. E o Orlindo, como sempre, é aquele parceiro que é de olhar para, né, para o grupo como um todo, e achando, e discutindo com os amigos, e aí tinha a possibilidade da Irene vir, dela poder ser candidata também, e aí houve um consenso que eu seria o pré-candidato. E, além disso, né, a gente tinha aí umas ações, né, que não estava transitada em julgado, mas que a justiça se equivocou, porque tinha um processo, né, um recurso especial em andamento, e aí nós entramos, né, pedindo à justiça, né, o direito de ter os direitos políticos de volta, e a juíza federal, assim entendendo, concedeu esses direitos. E, além disso, tinha também aqueles outros processos, né, da Câmara de Vereadores, onde eu tive 3 processos aprovados pelo Tribunal, né, dos Municípios, e sem dolo, e eu não sei porquê, não sei se por covardia, né, não sei o que foi que o prefeito, né, o gestor atual, conseguiu manipular alguns vereadores, principalmente 4 vereadores que eram da nossa situação, e esses vereadores votaram contra as 3 contas aprovadas pelo tribunal numa sessão só, né, não me dando direito de resposta, e a juíza, entramos também com uma ação, e a juíza devolveu, então, suspendeu essa decisão da Câmara de Vereadores de reprovar as 3 contas que tinham sido aprovadas pelo Tribunal, né, dos Municípios.
Agora, o pré-candidato Roberto, assim, não dá para entender, até porque o senhor já foi prefeito, o senhor está aqui do lado também da doutora Irene, que já foi prefeito. Tribunal de Contas dos Municípios aprova. E por que, na sua opinião, chega na Câmara de Vereadores, essas contas foram reprovadas? O que ocorreu, o que aconteceu? Claro, o senhor já falou aí que... Mas o senhor conseguiu entender, conversou com alguém de forma jurídica que pudesse orientar o que poderia ter ocorrido?
O bem sempre prevalece contra o mal, né? Não justifica você ter umas contas aprovadas pelo tribunal sem dolo e, de repente, porque o prefeito conseguiu a maioria na Câmara, ter, né, que reprovar essas contas. Ou seja, é medo de encarar, de enfrentar a minha pessoa como adversário nas próximas eleições, no próximo pleito. Então, a gente não sabe. Só sabemos que foi uma verdadeira covardia, e o povo de Antônio Gonçalves também se revoltou, porque não aceitava aquelas pessoas que tinham sido eleitas dentro do nosso grupo, né? Sem motivo nenhum ter que votar contra. E então nós estamos aí agora aguardando a resposta que o nosso grupo, nosso povo vai dar a esses vereadores que por algum motivo, né, entre aspas, a gente não sabe quais foram as vantagens, né, o que foi oferecido para poder votar contra as contas que eles mesmos participaram, né, do próprio governo.
Olha, 1h08, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o pré-candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos Dantas Lima. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Pré-candidato prefeito Roberto Carlos, praticamente depois de 5 anos o senhor quebra o silêncio, retorna aqui à Rádio 98 FM, pergunta ao senhor o contexto da política de Antônio Gonçalves. O senhor foi lançado politicamente em 2004 pelo ex-prefeito Dito Amorim. Em 2008, houve o rompimento do grupo, se aliou com o doutor Arlito, se elegeu prefeito. Depois, com o apoio da doutora Irene e doutor Arlito, doutora Irene foi eleita. O senhor volta em 2016 ao cenário da política. E eis um questionamento que muita gente comentou em 2020, quando o senhor foi pré-candidato à reeleição e foi candidato à reeleição, que o senhor estaria quitando uma situação com o grupo de Dito Amorim. Olha, Dito foi quem lançou ele em 2004. E agora ele está relaxando nesta eleição porque quer devolver o favor que foi feito ao grupo no passado. Foi isso que aconteceu ou foram apenas bastidores da política que o senhor ganhou uma eleição e relaxou na outra, como se tivesse um débito, uma gratidão, em que a eleição eu não vou ter uma dedicação como nas outras, porque eu tenho esse débito. E foi isso que foi interpretado e comentado, que chegou aos seus ouvidos. E por que o senhor agora quer ser pré-candidato? Hoje o senhor se sente aliviado diante desse questionamento, ou realmente não houve nada disso, foram apenas conversas de bastidores?
Foram conversas de bastidores. Viu, Marconi? Porque, na verdade, quando eu entrei na política, tinha um locutor de Senhor do Bonfim que dizia assim: visite Antônio Gonçalves antes que ela se acabe. E quando eu passei a ser gestor do município, eu me preocupei, né, em trabalhar para o município e fazer uma administração diferente, porque talvez os jovens hoje, eles não lembrem, eles não sabem. Mas antes da minha gestão, da minha primeira gestão, você sabe que existia uma perseguição. Aquelas pessoas que não votassem com o prefeito, que não fossem da linhagem do prefeito, eram proibidos de conversar com quem era da oposição. Aqueles alunos que estudavam, faziam faculdade em Senhor do Bonfim, que votassem contra o prefeito, não poderia, né, ir para a faculdade no ônibus que era da prefeitura. Ou seja, aquelas pessoas que tinham consultas, né, para Salvador, que teriam exames para fazer, eram podados, eram colocadas dificuldades para que essas pessoas não fossem, não conseguissem seus êxitos, né, fazer seus exames, fazer suas consultas, etc. Quando eu entrei, então eu quebrei, né, meu coração, minha personalidade não era a mesma, então o meu trabalho era de respeito à população, foi assim na minha campanha, queria respeitar as pessoas, dar dignidade às pessoas. Então parei com aquela perseguição. As pessoas tiveram, né, liberdade de se expressar com quem quisesse. Essas pessoas podiam andar, né, poderiam vender a prefeitura, coisa que antes não acontecia. E isso com o tempo foi, né, criando até um afeto, uma amizade entre o grupo de oposição. Posteriormente, a gente também tinha aquela questão da cidade de Antônio Gonçalves, aquela patinho feio, a cidade mais feia, a cidade mais discriminada. Então, nós tentamos fazer um trabalho voltado para trazer a autoestima do povo de Antônio Gonçalves. Então, nós fizemos isso, né? Tentamos fazer uma cidade com uma arquitetura diferente, né, partindo para o neoclássico, de acordo com a estação, de acordo com a igreja lá do Pau Ferro, com a igreja católica. Então, tentamos fazer trazer essa arquitetura diferenciada, assim também como o paisagismo, né? Colocamos um slogan, Antônio Gonçalves, um oásis no sertão, para mostrar que Antônio Gonçalves pode até não ser a terra prometida, mas foi uma terra abençoada por Deus, por ter suas terras férteis, por ter seus rios, seus mananciais de água doce, que serve a Senhor do Bonfim, Campo Formoso, né? Antônio Gonçalves, diretamente, indiretamente a Ponto Novo e ao rio, né? Itapicuru, que vai descendo aí, banhando várias cidades até o litoral. Com o passar do tempo, houve então aquela questão do fogo amigo, das pessoas quererem, né, tentar me tirar, tirar aquelas virtudes que nós, né, trouxemos para Antônio Gonçalves, e veio a pandemia. Com a questão da pandemia, o pessoal às vezes confunde o que foi que aconteceu com a pandemia. A pandemia não só foi com Antônio Gonçalves, mas com todos os prefeitos aqui da micro-região do Senhor do Bonfim. Você veja que aqui só teve dois prefeitos reeleitos, né? Os outros perderam. Por quê? Porque o governo federal e o governo estadual, né, ditavam normas que você tinha que seguir, e os prefeitos tinham que dar bom exemplo, tinham que fechar comércio, tinham que fechar as cidades, né? Não podia fazer aquela campanha corpo a corpo, indo até as casas das pessoas, porque você poderia estar levando o Covid, e quem estava na oposição estava não estava muito preocupado com isso, queria ganhar a eleição. E as obras contingenciadas, né? E as obras foram contingenciadas. Nós tínhamos uma creche que era para ligar ali, uma creche número 1, a maior creche que tinha, que o deputado Elmar tinha nos dados, através do Ministério da Educação, e essa creche, ela ia ligar o bairro mais, um dos bairros mais velhos da estação, o maior bairro da cidade, que era ali a Copa 70. Então, essa creche foi feita ali, onde seria feito um parque, mas devido à Covid, esse dinheiro foi contingenciado e aí as obras paradas. Nós tivemos mais, o Elmar dedicou através da Codevasf aí, deu uma emenda para a gente, num valor aí de mais de R$1 milhão, que era para fazer os calçamentos de várias ruas, então, vários projetos através da Codevasf. E, inclusive, ali, descendo o cemitério, onde a gente ia pegar o Alto da Cajazeira, pegar a Rua da Areia, na Copa 70, ali a Avenida do Estádio, né? E, além de Brejão e Caldeirão. E, infelizmente, essas obras também foram contingenciadas, e só foram liberadas após a pandemia, que é onde o prefeito atual se beneficiou, porque nós perdemos e ele se beneficiou dessas obras, né?
Bom, 1h15, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pré-candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos Marconi.
Bom, na sequência eu perguntei ao senhor, por que o senhor decidiu a ser pré-candidato a prefeito de Antônio Gonçalves?
Pronto. Me desculpe porque foram tantas perguntas e aí eu me perdi. Pelo descaso do gestor atual. Então você observa que aonde você anda, o descontentamento é geral, a decepção é geral. Nós temos pessoas ligadas a ele, que sempre foi com o grupo dele, se decepcionaram. Se você for olhar, nós tínhamos um patrimônio de mais de 2 milhões em máquinas e equipamentos, né, adquirido pela nossa gestão e a gestão da Irene, aonde foram vendidas máquinas pesadas, retroescavadeira, né, Patrol. Por isso que hoje o município, você vai no Caldeirão Grande, ou Caldeirão do Mulato, você vai para Gibó, você vai para São João, você vai para Lagoa Grande, você vai para Brejão, e o descaso é total. Por quê? Não tem máquina, porque ele vendeu uma máquina, a melhor máquina. Máquinas pesadas se vende com 40 anos, 50 anos de uso. Ele vendeu uma máquina, leilou uma máquina com 10 anos. Ou seja, e a outra que está lá, que tem a mesma idade, ele está lá para consertar por causa de R$20 mil, ele não conserta. Por quê? Fica esperando o consórcio, fica esperando o governador do estado, porque, na verdade, não tem feito gestão do nosso município. Quem tem feito gestão do nosso município é o governador do estado, que eu acho que, depois de 20 anos, resolveu, então, investir. Não sei se foi porque perdeu aqui a política em Campo Formoso, não sei se foi porque perdeu a política em Senhor do Bonfim, que aí resolveu investir nessas pequenas cidades. E ele acha que o colégio que o governador fez em Antônio Gonçalves foi ele quem fez. Quer dizer, isso é um projeto do governo do estado que está sendo feito em todas as cidades. Então ele mente muito, deixou a desejar, deixou a saúde, acabou com o nosso esporte, não fez um campeonato municipal sequer, ele não fez uma festa, não fez um réveillon, veio fazer o ano passado porque o povo cobrou, porque ele era perseguido, ele herdou o que o pai, né, as atitudes do pai. Então está lá agora destruindo o patrimônio público, que eu nunca vi, eu já vi político ruim, perseguir pessoas, perseguir até funcionários, agora perseguir patrimônio público, esse é o primeiro. Então, o que ele fez até hoje foi 3 bíblias e uma pracinha que está fazendo agora por causa da eleição. Agora, com recurso próprio, ele deixou a cidade abandonada. E é isso, ou a população cobra, pede a gente, né, que tome algumas iniciativas, que cobre, e aí nós estamos cobrando. Você veja o descaso, só para você ter uma noção, em 2016, último ano da Irene, a Irene recebeu em torno das transferências federais e estaduais, em torno de 15 milhões. Eu recebi em 2020, no meu último ano, 17 milhões e meio. Ele recebeu agora no ano 2023, 33 milhões. E ele fez o que com esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Porque nós fizemos obras com recurso próprio. Agora fica lá pintando a cidade, né? Deixa de fazer o seu papel, que é recuperar aquele patrimônio público. Passa 3 anos sem pintar as escolas, passa 3 anos sem reformar, passa 3 anos sem reformar o mercado municipal. Preparamos um centro de Covid que estava pronto para um PA, e ele simplesmente vai atrás do governador, que era uma obrigação dele dar continuidade, né, fazer as recuperações, só sabe ir atrás do governador para fazer obras que já foram feitas. Aquilo ali vai fazer apenas uma fachada, entendeu? Então, por isso tudo, pela falta, né, de investimento na cultura, pela falta de investimento no esporte, pela falta de investimento na educação, pela falta de respeito ao povo de Antônio Gonçalves, a saúde, você vai na saúde, vendeu os carros da saúde, comprou, ele comprou, vendeu aí 1 milhão e tanto, que valia 2, mas ele vendeu aí num leilão aí, dizem que para apadrinhados, por 1 milhão e pouco, e comprou 400 mil de carro, e de repente foi numa rádio dizer que foi o único prefeito que comprou 8 carros com recurso próprio. Quer dizer, ele vendeu nosso patrimônio, e aí compra 8 carros pequenos que servem lá aos parceiros dele, a ele, ao irmão e a algum secretário, e diz que está trabalhando para o povo de Antônio Gonçalves. Então, isso tudo fez com que, né, o nosso grupo, que realmente ama, que gosta de Antônio Gonçalves, que não está lá para enganar, e sim para trabalhar, para trazer a dignidade do povo de Antônio Gonçalves de volta, né, o orgulho de dizer eu sou Antônio Gonçalves, que fez com que a gente esteja aí pleiteando para tirar esse mal que retornou Antônio Gonçalves.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pré-candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos. Fechando, lembrando mais uma vez, nós estamos fechando aqui a série de entrevistas. Nós já conversamos com a pré-candidata doutora Irene, com o pré-candidato doutor Dudu, e hoje estamos conversando, fechando essa série de entrevistas, com o pré-candidato Roberto Carlos. Roberto, o senhor já comentou, inclusive, sobre o doutor Arlindo, que abriu mão de um direito que o grupo daria, que o senhor próprio daria, reconhecendo a necessidade de compor para que o município de Antônio Gonçalves tivesse dentro do grupo de vocês uma liderança. No caso, seria o senhor a pleitear, então, o cargo como pré-candidato. Aqui do seu lado também é a doutora Irene, que inclusive concedeu a entrevista para a gente aqui como pré-candidata também. Aí eu queria, então, que o senhor falasse um pouco sobre essa composição ou recomposição, doutor Arlindo, doutor Irene, o senhor chegando a esse consenso, o senhor como pré-candidato a prefeito e ela agora sua pré-candidata a vice.
Pois é, Macário, nós formamos um time que mudou Antônio Gonçalves, foi essa parceria eu, Arlindo e Irene. Irene foi minha vice-prefeita, mas quando ela foi vice-prefeita, ela estava à frente das secretarias de saúde, da secretaria de assistente social e a secretaria de educação. E fizemos um bom trabalho, né? Arlindo, esse parceiro de sempre, que não sei porquê, já, né, já era para ter sido prefeito de Antônio Gonçalves várias vezes, porque é um homem dedicado ao esporte, é dedicado à saúde do povo de Antônio Gonçalves, é dedicado ao lazer, é dedicado, enfim, às pessoas, suas casa está sempre aberta, todo sábado tem lá seus campeonatos, e seria a pessoa que realmente deveria ser o candidato a prefeito de Antônio Gonçalves. Então, essa parceria, mas ele é uma pessoa dada e ele é aquela pessoa que, para ele, o grupo, a cidade estando em boas mãos, ele está satisfeito. Irene foi aquela pessoa, infelizmente por um problema pessoal, ela saiu do nosso grupo, né? Mas para o grupo de lá, não sei o que foi que eles fizeram com ela, que conseguiu levar ela para lá, mas ela foi com... prometeram, né, algumas áreas que ela iria trabalhar. Quando ela chegou lá, infelizmente, não teve essa oportunidade. Fizeram com ela a mesma coisa que fizeram com aquelas árvores de Antônio Gonçalves, aonde cortaram pela cepa, né? Porque, fazendo analogia às árvores lá, você, quando vai podar uma árvore, você reduz a copa da árvore. Eles fizeram foi cortar a copa toda da árvore, que era para morrer. E eles, com medo de Irene, né, não rebrotar, não florescer, eles acharam logo de cortar, né, ela aí pela cepa. E ela, vendo que o governo não satisfazia, não era aquilo que eles, né, pregavam, prometeram, ela então resolveu, né, abandonar o lado de lá e vir para o lado de cá para abraçar essa equipe que pensa no povo, né, e pensa no município de Antônio Gonçalves.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o pré-candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos Dantas Lima, fazendo sempre a referência de que, fechando aquela série de entrevistas, nós... com os pré-candidatos lá do município de Antônio Gonçalves. Nós conversamos com a doutora Irene, conversamos também com o pré-candidato doutor Dudu e hoje, fechando com Roberto Carlos Marconi.
Pré-candidato Roberto Carlos, o município de Antônio Gonçalves tem um potencial agrícola que gera emprego e renda à população. Teve, na sua gestão, em que houve uma demarcação de um novo limite que conseguiu royalties da Ferbasa. Na Câmara, recentemente, em Antônio Gonçalves, houve uma discussão intensa sobre exploração de insumos minerais. Pergunta ao senhor, tem também potencialidade de pesquisa para investimento em energia eólica? Pergunta ao senhor, como pré-candidato, o que é necessário para Antônio Gonçalves crescer economicamente? Quais as propostas do senhor como pré-candidato, uma visão de um futuro bem próximo?
Veja só, Marcondes, a gente sabe que Antônio Gonçalves tem suas terras férteis, né, onde a agricultura familiar, né, existe, mas temos também o nosso subsolo, né? Então, eu quero dizer para a população que, devido à dificuldade da gente não ter uma indústria de transformação, da gente não ter, né, aquele setor terciário que são essa área de serviços forte em nosso município, nós temos a opção, então, né, de explorar os nossos recursos minerais. Então, nós temos aí o cromo, né, que a Ferbasa está explorando hoje, atualmente, no município de Campo Formoso, mas o corpo mergulha para o município de Antônio Gonçalves. Então, através dessa mina subterrânea, com certeza, né, a gente vai ter esses benefícios desse CEFEM, né, num valor agregado bem maior. Nós temos aí o ouro, né, que tem empresas aí que já fez requerimento de ouro, e nós temos também essas mineradoras que chegaram aí para explorar o quartzito verde, né? Esse quartzito que, devido à presença de cromo aqui em Campo Formoso e Andorinha, nós temos aqui, e a nossa região é responsável por 95%, né, do cromo nacional. E esse cromo é quem dá essa cor, né, diferenciada dessa pedra cobiçada, que é as cores, nas cores verdes, né, e também nas cores azuis, né, que sempre... Recentemente, algumas pedreiras, né, descobriram esse quartzito aqui, acho que duas no Mucambo e três em Lagoa Grande. E eu, como minerador, também ali, né, na Serra de Carnaíba, no, através da cooperativa, eu acho que se você tem um potencial, você tem que explorar, desde que as condicionantes, né, ambientais, as condicionantes do Ministério do Trabalho sejam respeitadas. Então, eu acredito que essas minerações, não só essas, mas deve ter outras, né, se aproximando, querendo vir para o município de Antônio Gonçalves, e eu não tenho nada contra, desde que elas façam a parceria, né, com o município para dar manutenção às estradas e que também façam um dividendo dos seus lucros, pelo menos com aquelas comunidades onde elas estão locadas. Então, poderia muito bem ser distribuído, né, cestas básicas para aquelas comunidades carentes, né? Faça essa parceria com o município de recuperação dessas estradas, que o pessoal sofre muito com isso, porque o tráfego é pesado, e que vem beneficiar os royalties, né, através do CETEM, através do ISS, e vem beneficiar também o nosso município. Então, eu sou, na verdade, eu sou a favor e acho que essas explorações têm, né, trazido benefício para o município de Antônio Gonçalves. Quanto à questão eólica, nós temos uma certa dificuldade, porque existe um parque, né, já que o parque da próxima Ferbasa, aqui em Lagoa Grande, em cima da Lagoa Grande, tem um parque já, através da Casa dos Ventos, já aprovados, já, acho que já foi até leiloadas. E tem um outro parque, que é esse que sai ali daquela região de Mucambo, indo para no sentido a Pindobaçu, que deve ir até Jacobina, que é um outro parque também que vai beneficiar também, né, o município de Antônio Gonçalves. Agora, sempre lembrando, né, respeitando aquelas condicionantes ambientais e dos moradores.
Para candidato Roberto Carlos, na política, a gente disse que o adversário de hoje, tem uma máxima que eu repito, o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã, e o aliado de hoje pode ser o adversário de amanhã. O senhor falava agora há pouco de alguns vereadores que faziam parte da base do grupo político que os senhores compõem e que, sabe-se lá por qual motivo, migraram para o grupo hoje que está na situação. Vem aí, nós estamos vivendo a pré-campanha, vem aí a campanha. Quais foram os critérios adotados para a escolha dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras no grupo que o senhor agora tem incumbência de liderar, compondo a chapa de pré-campanha com a doutora Irene? Quais foram os critérios, as análises que vocês fizeram, o conversar com essas pessoas, inclusive para formar representação para a população de Antônio Gonçalves?
Veja só, Macário, nós tínhamos alguns vereadores que representavam algumas comunidades e esses vereadores, né, saíram do grupo por algum motivo que a gente até hoje não sabe qual foi esse motivo. Mas, na verdade, esses vereadores não representavam suas comunidades, né? Porque, veja só, em Brejão, nós tínhamos lá médico, dentista, material, né, odontológico, nós tínhamos uma equipe do NAS, uma caminhoneta nova, né, uma L200, para servir essa equipe do NAS, onde o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta saía para atender nas comunidades fora do Brejão ali, aqueles que pela manhã atendia no Brejão, à tarde atendia aquelas pessoas, né, que os agentes comunitários de saúde, né, tinham cadastrado para aquela equipe visitar. E também tinha uma ambulância lá na comunidade de Brejão. De repente, sai a ambulância, sai a equipe do NAS, vende a caminhoneta, né, 2019, no leilão de 2021, e você não viu nenhum dos vereadores que lá representavam a região de Brejão contestar. A mesma coisa aconteceu em Caldeirão do Mulato. Lá eles tinham uns 3 carros lá, tinha ambulância, tinha médico, tinha dentista, e hoje falta remédio, falta material odontológico, falta tudo, e você não vê o representante questionar o prefeito. Então, nós, através das nossas reuniões, nós então decidimos procurar pessoas preocupadas, né? Pessoas que tivessem respeito à população, e procuramos em algumas comunidades algumas pessoas que tivessem esse perfil de responsabilidade de cobrar, né, essas benfeitorias para suas comunidades, né, para trazer mais benefícios para seu povo. Então, foi analisado dessa forma. Então, nós temos alguns candidatos, né, que são ligados ao povo, são ligados a comunidades e que vêm com esse perfil de cobrar do prefeito e de lutar pelo bem melhor, né, das suas comunidades.
Marconi.
Pré-candidato Roberto Carlos, amanhã é aniversário de Antônio Gonçalves. Se o senhor fosse prefeito, gostaria de dar de presente à população, dentro do seu projeto de governo?
Pois é, eu queria, o meu presente, primeiro eu quero parabenizar o meu querido e amado município de Antônio Gonçalves, né, pelos seus 62 anos de emancipação. Queria, né, parabenizar a uma mulher, né, aguerrida, corajosa, forte, corajosa, que foi a nossa saudosa professora Araguaci, né, Fonseca, né, por uma época onde a sociedade era extremamente machista, ter a coragem, né, de emancipar o nosso município e também sair como deputada estadual pelo nosso município. E através dela veio Irene, né, que vem aí dando um exemplo, foi vice-prefeita, foi secretária, foi prefeita e está aqui como vice novamente, né, aí dando forças para essas outras pessoas, as mulheres que querem ser pré-candidatas, como nós temos várias pré-candidatas a vereadoras aqui dentro, né, do nosso município. E dizer a Antônio Gonçalves que o presente para o nosso município, pensando no futuro aí, é trazer de volta a nossa dignidade, o respeito para a população, é trazer harmonia entre as pessoas, é fazer as nossas festas, que nós sempre fizemos, o trazer o nosso Réveillon, né, que era um momento de confraternização entre as pessoas que viajavam para fora e quando retornavam tinha um ponto, né, para ir, um ponto de encontro, um ponto de fazer novas amizades, e que era uma festa belíssima que o prefeito, não sei porquê, né, pela questão também da perseguição, ele parece que é do paleolítico, é da pré-história, que o que foi feito pelo prefeito, esse prefeito tem que ser destruído. Então, o show pirotécnico, as festas de emancipação, né, do município de Antônio Gonçalves, que era custeado com recurso próprio, hoje ele faz com recurso, com ajuda do governo federal, do governo do estadual, né, e mesmo assim não faz as festas, né, que nós fazíamos, a festa, trazer a festa ali de Caldeirão, a festa de Brejão, a festa ali de Pau-Ferro e dos bairros da cidade. Então, é por isso que a gente luta, está nessa luta aí, para a gente trazer de volta a cidadania e o orgulho do povo de Antônio Gonçalves, de ser Antônio Gonçalves.
Bom, 1h44, queremos agradecer aqui ao pré-candidato Roberto Carlos. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Fique à vontade.
Macar, gostaria de agradecer aqui a Deus em primeiro lugar, né, por ter me transformado nesse cidadão de coração bondoso. As pessoas de Antônio Gonçalves sabem, as pessoas de Antônio Gonçalves conhecem os dois lados, conhece Orlindo, conhece Irene, né, e as pessoas conhecem o outro lado, né. Então, agradecer a Deus, agradecer a minha família, né, por esse apoio incondicional, agradecer aqui a Orlindo e Irene, essa parceria forte, né, consolidada, porque pensa no povo de Antônio Gonçalves, agradecer a Elmar Nascimento e a Júnior Nascimento pelas emendas destinadas através da Codevasf e o apoio que vem dando a gente, né, em Antônio Gonçalves, através das associações. Agradecer ao povo de Antônio Gonçalves pelo carisma, né, e pelo carinho que tem nos recebido. Agradecer aqui a 98, né, por esse espaço da gente falar com o nosso povo, com nossos munícipes, às vezes trazendo a verdade, que às vezes o outro lado mente tanto e a gente às vezes fica esperando o momento certo para dar a resposta, e esse foi o momento. E dizer ao povo de Antônio Gonçalves que nós estamos, né, solidários a eles, né, pela decepção que eles tiveram com a gestão que está aí, porque eles estão clamando, né, por uma cultura melhor, pelo esporte, estão clamando pela saúde, estão clamando pela educação, que, diga-se de passagem, nós recebemos, quando tinha o prêmio PEMAC, recebemos aí vários prêmios PEMAC, né? E através da educação, nossa ideia, desde 2007, nós sempre estivemos à frente, né, dos municípios aqui do Piemonte Norte, do Itapicuru, como tanto no ensino fundamental 1 como no ensino fundamental 2, sempre tivemos as maiores notas do IDEB. Então, não é eu, não é alguém do meu grupo, não é um radialista aqui da região que está falando isso. E sim o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito, o pré-candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos Dantas Lima, fechando então a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos daquele município.